Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's space.n2k.com.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vou conversar com vocês sobre como será o fim do nosso Sol e de estrelas parecidas com ele. Será que o Sol vai se transformar numa supernova? Será que vai se transformar num buraco negro e vai sugar tudo? Você está curioso? Então ouça essa edição que eu vou matar essa sua grande curiosidade. Chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, queridos ouvintes aqui do nosso podcast Horizonte Eventos. Estamos aqui para mais uma edição, se não me engano, a edição de número 30 desse podcast. Estou muito feliz de ter chegado nesse número aqui. Vamos continuar, porque está muito legal. Já fiz podcast aqui contando sobre missões históricas, já fiz podcast aqui de notícias, e agora, quem sabe, uma nova vertente aqui desse podcast, contando coisas assim interessantes, não contando, né, mas tentando explicar alguns conceitos importantes da astronomia, interessantes da astronomia. E um deles, uma pergunta que o pessoal sempre faz é: será que o Sol vai se transformar num buraco negro? Qual que é o fim do nosso Sol? Lembrando que uma estrela, como tudo na natureza, como todas as coisas, elas um dia vão acabar, tudo vai acabar. E com o Sol e com as estrelas, isso não é diferente. Embora a gente pense aí, muitos pensem, né, que o Sol é o nosso companheiro eterno, ele tem um ciclo de vida. Isso é muito legal também, porque como várias espécies, como vários seres vivos e tudo mais, as estrelas têm também um ciclo de vida. Um dia o Sol vai morrer. Mas para quem já se assusta com a morte da estrela, pode ficar tranquilo que o Sol não vai virar uma supernova e não vai virar um buraco negro. Eu vou explicar aqui nesse episódio para vocês como será a morte do nosso Sol e de estrelas que a gente considera, que os astrônomos consideram, estrelas que são parecidas com o Sol. Quando a gente fala estrelas parecidas com o Sol, são estrelas que têm aí aproximadamente a mesma massa que o nosso Sol. Então vamos descobrir agora qual será o fim do Sol. Assim então que a reserva de hidrogênio no centro da estrela acaba, ela deixa a sequência principal. E uma vez que a produção de energia para, não existe nada que possa lutar contra a gravidade, e o equilíbrio hidrostático dela é então quebrado. Então lembra, ela estava ali em equilíbrio hidrostático, de repente começou a queimar bastante hidrogênio, a pressão de radiação aumentou um pouquinho, mas né, ela começou a parar de produzir energia, porque queimou todo o hidrogênio, acabou o hidrogênio. Acabou o hidrogênio, você não tem, não está mais pressionando. Então a gravidade começa a vencer. Você quebrou o equilíbrio hidrostático da estrela. O núcleo da estrela começa a colapsar, se tornando cada vez mais denso e mais quente. Isso vai fazer com que a estrela entre em outro estado de estabilidade. Só que dessa vez, a pressão na borda do núcleo é tão grande que a fusão reinicia numa camada de hidrogênio, uma concha ali que envolve o núcleo da estrela. Ou seja, não são mais os átomos no núcleo que começam a fundir, mas sim numa camada ali, numa cobertura do núcleo, onde isso começa a acontecer. Os astrônomos dizem então que a estrela está passando por um período de transição, saindo da fase de queima no núcleo para a fase de queima na concha externa. E essa mudança marca o momento em que a estrela deixa a sequência principal. Como que os astrônomos sabem disso? Observando milhares e milhares de estrelas. A queima na concha que envolve o núcleo da estrela cria até mesmo mais energia do que quando a estrela estava na sequência principal. Com isso, mais uma vez, o equilíbrio hidrostático é quebrado. Só que dessa vez para o outro lado. A gravidade agora perde a luta do cabo de guerra e a estrela começa então a se expandir. O brilho da estrela pode aumentar por um fator de 1000. Então vocês estão vendo, né, que tudo depende de que força que está ganhando. Então tem uma hora que a pressão ganha um pouquinho, depois tem hora que a gravidade agora acabou a queima, agora a gravidade ganha um pouquinho, aí começou a queimar na concha, começou a aumentar a pressão ganhou da gravidade e a estrela começa a expandir. Então a evolução da estrela é marcada por quem está ganhando esse cabo de guerra. Ora a pressão de radiação, ora a gravidade. Por isso que o diagrama lá que eu falei, ele é muito importante, porque você vai analisando milhares de estrelas e colocando ali, e você começa a entender cada uma dessas fases evolutivas do Sol. Embora então esteja se produzindo mais energia, a estrela agora é maior. Então quer dizer que o calor extra está sendo espalhado por uma área muito maior da estrela. Assim, a superfície da estrela é na verdade mais fria do que quando a estrela estava na sequência principal. A quantidade de calor que ela produz não é proporcional ao tamanho que a estrela fica. Então a estrela está muito grande, embora produza mais calor, tem muito mais área superficial da estrela. Então a superfície acaba ficando mais fria do que era antes. E assim, né, como uma chama de uma vela passa do amarelo para o vermelho quando ela está apagando ou quando ela está esfriando, preste atenção nisso numa vela. Acende uma vela aí que você vai ver que ela muda de cor. A estrela acontece a mesma coisa. Quando acontece esse processo aqui que eu falei para vocês, a estrela começa a ficar avermelhada e os astrônomos dão a ela o singelo nome de gigante vermelha. Então o Sol, que era uma estrela ali tranquila, o Sol estava ali, tranquilo, no meio da sequência principal, continua queimando hidrogênio, começa todo aquele processo e tal, de repente, quando muda de fase, quando ele sai da sequência principal, ele vai se tornar mais vermelho, quer dizer que o Sol vai se tornar uma gigante vermelha. Prestem atenção, ele não vai se transformar numa super gigante vermelha. Por quê? Por conta da massa que ele tem. Esse núcleo, todo esse processo que eu estou falando para vocês de queima e de pressão de radiação e de gravidade, imagina isso num outro nível de estrelas. Acontece a mesma coisa, só que talvez de forma mais rápida, talvez de forma um pouco diferente. Estrelas que têm muito mais massa, esses processos também acontecem, mas os resultados são diferentes. Então isso é muito importante. Um aumento no brilho junto com uma temperatura superficial mais fria faz com que a estrela se mova da sequência principal para juntar com as outras estrelas vermelhas na parte direita do diagrama HR. We'll be right back. Então nós estamos ali na estrela e vendo a concha que envolve o núcleo dela queimando. Tá queimando, tá transformando. Tá transformando hidrogênio e hélio, mas não dentro do núcleo agora, nessa concha externa. À medida que essa concha continua a queimar, continua a transformar hidrogênio em hélio, o hélio criado, como ele é mais pesado, ele gradativamente vai afundando no núcleo da estrela. À medida que o núcleo vai se tornando mais denso de novo, a sua temperatura vai aumentando, chega até 100 milhões de graus, é suficiente para que a estrela comece uma nova forma de fusão. Agora, ao invés da estrela queimar o hidrogênio, porque o hidrogênio no núcleo já se esgotou, esse hidrogênio que está ali é um hidrogênio que está vindo da queima que está acontecendo na concha. Ele está afundando e está indo para o núcleo. Quando a temperatura chega num nível altíssimo, você tem então a capacidade de começar a fundir hélio. Para fundir o hélio, como o hélio é mais pesado que o hidrogênio, só com uma temperatura muito maior. Então aí começa o hélio a ser o ingrediente do processo de fusão. Ele começa a ser fundido primeiro em carbono, depois em oxigênio e assim sucessivamente. A energia produzida faz com que a temperatura aumente de novo. Ao dobrar a temperatura, o que acontece é que as reações de fusão acontecem 1 trilhão de vezes mais rápida, o que faz com que a temperatura aumente novamente. Uma vez que a temperatura no núcleo da estrela atinge 300 milhões de graus, lembra, né? Chegamos ali nos 100 milhões, começou a queimar hélio. Quando ela atinge 300 milhões de graus, sabe o que acontece com o hélio? O hélio entra em ignição. Isso mesmo, por um breve período. Você é como se tivesse uma combustão catastrófica ali dentro da estrela. E isso os astrônomos chamam de brilho do hélio. É quando o hélio dá um brilho ali. É uma coisa assim, realmente muito instantânea. Nesse momento aí, para vocês terem uma ideia, a estrela está queimando o equivalente à massa de 10 vezes a massa do planeta Terra em hélio a cada segundo. Por alguns minutos, então, a luminosidade do núcleo da estrela é igual à luminosidade de toda uma galáxia, que é feita pela coleção de centenas de bilhões de estrelas. Com o hélio no núcleo da estrela exaurido, ou seja, começou a queimar o hélio, vai ter uma hora que o hélio vai acabar. A concha, a camada ao redor do núcleo, começa a queimar novamente. Mas dessa vez é hélio e não hidrogênio. Lembra que a gente mudou de fase, agora nós estamos queimando hélio dentro da estrela. Essa queima de hélio na concha do núcleo da estrela é algo instável. E a estrela então começa a pulsar. E isso que é muito interessante. Então, são fenômenos que vão acontecendo. A queima do hidrogênio, a fusão do hidrogênio na concha, é algo estável, ou seja, ela vai queimando, transformando hidrogênio em hélio. O hélio afunda e vai para o núcleo. O núcleo começa a esquentar, começa a queimar mais hélio, dá essa ignição no hélio e tudo mais. Agora o que a gente tem na concha não é mais hidrogênio, é hélio. Só que essa queima de hélio ali, ela não é estável, ela é instável. E o que marca essa instabilidade é a estrela começar a pulsar. Quando a estrela começa a pulsar, essa pulsação da estrela faz com que as camadas mais externas da estrela sejam então ejetadas para o espaço. E quando essas camadas são ejetadas para o espaço, elas formam uma nuvem de gás que a gente conhece como nebulosa planetária. Todo mundo já deve ter visto uma imagem de uma nebulosa planetária, é algo assim maravilhoso. Elas têm formas diferentes, cores diferentes, estruturas diferentes. Isso depende de como a estrela está pulsando, às vezes é uma, às vezes são duas. Então tem toda essa história. Esse nome nebulosa planetária com certeza não é o melhor nome para se usar, porque não tem nada a ver com planeta. O que que acontece? Por que que tem esse nome, né? Esse nome ele vem lá da antiguidade, quando os astrônomos, né? Não é tão antiguidade também. Mas quando os astrônomos começaram a observar esses objetos usando os primeiros telescópios, eles não tinham tanta potência. Então, quando eles apontavam para uma nebulosa planetária, de acordo com os relatos desses astrônomos, o que eles viam ali era algo parecido com um disco de um planeta que eles observavam. E aí ficou o nome de nebulosa planetária. Nós evoluímos no conhecimento de tudo isso, a gente sabe o que é, mas o nome persistiu e fica. E esse nome causa muita e muita confusão. Uma nebulosa planetária é às vezes brilhante o suficiente para ser vista a milhares de anos-luz de distância. Como eu falei, gente, tem várias fotos aí de nebulosas planetárias. Isso acontece porque o núcleo estelar recém-exposto, então, lá no meio, você tem o núcleo da estrela, não esqueçam, hein? Esse núcleo ele começa a produzir altos níveis de radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta vai propagando. Quando a radiação ultravioleta encontra essa nuvem de gás, ela ilumina, ela energiza essa nuvem de gás. E essa cria uma luminosidade muito grande que a gente consegue ver daqui. E aí que se criam as cores, as formas e tudo mais. Mas essa é uma fase rápida na evolução de uma estrela parecida com o Sol. Isso aí dura cerca de 10 mil anos. Depois disso, a energia irá cair para um nível que faz com que a nebulosa planetária se apague. Olha só que legal. Muitas nebulosas planetárias consistem de camadas de hélio, oxigênio e nitrogênio. E agora uma coisa muito legal para vocês entenderem. A maior parte do nitrogênio do universo vem dessas remanescentes de estrelas parecidas com o Sol. Agora olha isso. 78% da atmosfera da Terra é feita de nitrogênio. Ou seja, no que nós estamos respirando, o que você está respirando aqui agora, enquanto você ouve esse podcast, nada mais é do que detritos de uma nebulosa planetária. Porque o nitrogênio, que é 78% da nossa atmosfera, esse nitrogênio aqui veio da onde? Veio de uma nebulosa planetária. Tudo isso faz parte do grande ciclo da vida cósmica, onde as estrelas velhas acabam se transformando nos blocos fundamentais de novas estrelas e de novos planetas. Mas calma, ainda não acabou. Lá no coração de uma nebulosa planetária está um núcleo de carbono e oxigênio que forma um objeto que a gente chama de anã branca. Esse núcleo que restou ele tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. Esse objeto retém uma temperatura realmente alta, mas como a área superficial é muito pequena, ele não brilha tanto, mas ele tem uma temperatura. Essa temperatura é muito importante, porque é uma temperatura remanescente, é um calor remanescente que ele mantém. Então, embora seja uma temperatura alta, sua área superficial é pequena, ele não brilha tanto. Esse é o motivo pelo qual esses objetos se encontram no lado oposto da sequência principal, se comparado com as gigantes vermelhas. Gigantes vermelhas, estrelas grandes, com grande brilho, mas com grande área superficial. Anãs brancas, estrelas muito pequenas, com pouca área superficial, e não brilha tanto porque não tem, né, por onde isso acontecer. Bem, o nosso entendimento sobre as anãs brancas não é lá muito evoluído, não. Até recentemente, os astrônomos só conheciam 30 mil desses objetos. Isso é uma gotícula de nada no oceano das quase 100 bilhões de estrelas existentes na Via Láctea. Contudo, a missão Gaia da Agência Espacial Europeia, lembra da missão? Eu falei no primeiro episódio aqui desse ano do Horizonte Eventos, eu falei bastante da missão Gaia, é uma missão muito importante. Essa missão expandiu muito o nosso conhecimento sobre as anãs brancas. Para vocês terem uma ideia, a missão Gaia já descobriu 250 mil dessas estrelas e se tem a esperança aí que esse número possa subir para 400 mil nos próximos anos. Quando a gente analisar os dados e a gente entender bem as anãs brancas, nós vamos ter uma imagem completa do que acontece quando estrelas parecidas com o Sol morrem.
Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's space.n2k.com.
Nós sabemos, né, que as anãs brancas, elas não têm uma fonte de energia nova, ou seja, todo aquele processo que eu falei, fusão do hidrogênio, depois fusão do hélio e tudo mais, a anã branca não tem mais isso. Ela só tem um calor remanescente. À medida que o tempo vai passando, ela vai perdendo esse calor por espaço. Com isso, ela vai se esfriando com o decorrer do tempo. Por muito tempo, se teve a suspeita de que o carbono dentro de uma anã branca começasse a cristalizar à medida que a temperatura ali atingisse a casa dos 10 milhões de graus. Mas o que nós aprendemos até agora com a missão Gaia sugere que isso poderia levar 5 bilhões de anos para acontecer, ou seja, mais tempo aí do que a existência do Sol até agora. A anã branca vai esfriando com o passar do tempo, até que vai chegar um momento que ela vai esfriar totalmente, vai se apagar totalmente e nós não vamos mais ver a anã branca. Quando chegar nesse estágio, ela vai se transformar num objeto que os astrônomos chamam de anã negra. Contudo, até hoje, ninguém nunca viu uma anã negra. Por quê? Porque acredita-se que uma anã branca leve cerca de 1 quadrilhão de anos para atingir o estágio de anã negra. Se a gente lembrar que o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos de vida, quer dizer que nós nunca tivemos a oportunidade de saber se uma anã branca realmente existe. Mas isso é a teoria, porque vai chegar um momento que o calor todo da anã branca vai embora. Ela vai se transformar no quê? Numa anã negra, como dizem os astrônomos. A morte de estrelas parecidas com o Sol é algo tão cataclísmico que certamente nenhum tipo de vida em planetas ali ao redor dela possa sobreviver. Porém, alguns pesquisadores têm sugerido algo interessante. Um sistema como uma anã branca, ele pode ser um sistema muito legal para onde a gente possa escapar da morte da nossa própria estrela. Porque pensa só, num sistema como uma anã branca, a gente não corre mais o risco de uma estrela explodir, expandir, nem nada. A estrela já está ali morta, certo? Então, a gente pode ser também que algum planeta, né, tenha sobrevivido ali a todas essas mudanças. Como uma anã branca ela demora muito tempo para esfriar, a gente pode manter um planeta na zona habitável de uma anã branca por muito mais tempo do que um planeta fica na zona habitável de uma estrela da sequência principal. Ou seja, seria um bom lugar aí para a gente um dia, né, fugir, quem sabe, né? A evolução do Sol é algo que acontecerá de forma gradativa, vai levar ainda alguns bilhões de anos para que a Terra seja afetada de forma definitiva mesmo, mas o que a gente sabe é que realmente isso vai acontecer. Se por acaso ainda existir vida por aqui, nós não sabemos, né, nesse cantinho aqui isolado do universo, os nossos descendentes distantes terão que arrumar uma maneira de encontrar um novo lar e se mudar para lá. Porque aqui não vai dar mais para viver, aqui na Terra não vai dar mais para viver. Quando a estrela chegar naquela fase gigante vermelha, ela vai ter engolido tudo. Antes, a gente vai ter, já vai estar complicada a vida aqui na Terra. Depois a Terra não vai mais nem existir. E aí, uma coisa que eu não falei aqui, que eu lembrei agora, vai ter um momento que Marte vai estar na zona habitável e depois, quando a estrela virar uma gigante vermelha, os astrônomos já fizeram os cálculos e Europa vai estar na zona habitável. Europa, a Lua de Júpiter, que vai estar na zona habitável. Então, olha só que interessante. Por isso que o pessoal fala, vamos para Marte ou vamos para a Europa, para a Europa. Ainda bem, pessoal, que isso ainda vai demorar muito, muito tempo. Então não fique preocupado, o Sol, como vocês viram, não vai se transformar numa supernova, não vai se transformar num buraco negro, ele não tem massa para isso. O fim do Sol, primeiro ele vira uma gigante vermelha, depois ele vira uma nebulosa planetária, depois uma anã branca, depois uma anã negra, caso isso realmente exista, e aí acabou o Sol tranquilamente. Então não fiquem preocupados, isso ainda vai levar muito tempo para acontecer. Queridos ouvintes, chegamos ao fim aqui de mais uma edição do Horizonte de Eventos para vocês. Como eu falei no começo, né? A edição número 30 aqui desse podcast. Estou muito feliz de ter chegado nesse número. Tive uns problemas aí com a frequência dele em algumas semanas, mas espero agora conseguir postar ele semanalmente, não sei que dia ainda, tá? No dia que der, mas ele sai durante a semana. Eu queria postar, na verdade, 2 episódios por semana, mas não está fácil para fazer isso, mas espero que vocês tenham curtido esse episódio aqui. Como eu falo para vocês sempre, podcast não tem joinha. Então, o que eu preciso é do boca a boca de todos vocês. Comentem aí o que vocês acharam, compartilhem, joguem no grupo do Zap da família. Amanhã, quando você pegar o podcast, quando ele bater aí no seu feed, você pega o podcast e joga no grupo da família. Dá lá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, coloca lá. Joga no Zap dos amigos também, e assim a gente vai seguindo e vai propagando aí a palavra da ciência para todo mundo, beleza? Que é muito legal. Mais uma vez, eu agradeço a paciência de vocês, a atenção de todos e o tempo dispensado para mais uma vez ouvir um pouco aqui da voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.
Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
Cortes, edição de podcast.